Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós começamos no programa passado, capítulo 8, que tem o título No Plano dos Sonhos. E sonhos, isso aí é assunto que poderíamos ter centenas de programas sobre essa questão de sonhos, porque todos nós vivenciamos, inclusive muitas pessoas que falam, eu não sonho, eu não consigo sonhar, na verdade a pessoa não consegue registrar o sonho. E muitas vezes no nosso corre-corre, no nosso dia-a-dia, nas nossas distrações, nós não temos o hábito de perceber o nosso sonho, de ficar atenta ao nosso sonho. Tanto quando eu estava vindo para cá hoje, eu estava escutando música, eu botei uma música mais calma e comecei a me lembrar se eu havia sonhado ou não, se eu havia registrado o meu sonho ou não. Porque até então eu acordei, né, e comecei a fazer as coisas para sair, esse trânsito tá caótico, então eu já acordei já no estresse de chegar a tempo. E no carro, estava no engarrafamento, estava parado o trânsito, e eu comecei a elaborar. E aí começaram a vir flashes do sonho. Isso. Que eu tive a noite passada, que se eu não estivesse meditando sobre o sonho, se eu não estivesse colocando a minha mente, a minha memória, direcionando para o que aconteceu enquanto eu estava dormindo a noite passada, eu não teria tido esses flashes. E aí veio um flash, eu falei, realmente aconteceu isso, e veio puxando outros flashes. Então, na verdade, todos nós, entramos em desdobramento, não é isso, Deusa?
Isso, e é interessante que a percepção, ela está relacionada à atenção. Quando Kardec fala sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, é exatamente isso, né? Nós sentimos ou nós percebemos aquilo que nós colocamos a nossa atenção. Por exemplo, às vezes, numa atividade comum, nós nos ferimos e não observamos e não registramos a dor. No momento em que sai o sangue, que nós olhamos o sangue e vamos ver aonde foi, aí você, aí começa a doer, começa a arder. Quer dizer, na verdade, a nossa atenção condiciona. E eu acho bonito, Berenice, que em algumas tribos indígenas, inclusive aqui do Brasil, eles têm o hábito de, ao acordarem, antes de qualquer atividade, eles irem para a chamada roda do sonho. E aí sentam eles com o cacique e o pajé. E cada um, ali sentadinho, começa, inclusive as crianças, a relatar aquilo que sonharam. E o pajé, então, começa a ver a orientação que a espiritualidade deu para a tribo. Olha que hábito interessante, não é?
É tão interessante isso que no livro da Sueli Calda Schubert, O Semeador de Estrelas, que ela fala sobre vários casos do Divaldo, tem um caso que é justamente esse que acontece. Quando ele vai falar na Guatemala para pessoas, para grupos indígenas de várias tribos, e ele vai e depois ele fica curioso porque a quantidade de pessoas que chegaram para a palestra, pessoas que ficaram mais de um dia viajando, que vieram em cavalos, em mulas, a pé, de caminhão, pessoas assim que vieram de pontos mais diferentes e aonde não houve uma divulgação de fato, porque eram grupos indígenas que ficavam muito longe da cidade. E quando o Divaldo viu aquela quantidade de pessoas assim indígenas, ele pergunta como é que aquelas pessoas souberam e chegaram ali. E um rapazinho da tribo falou que é através do sonho, que todos eles tiveram o mesmo sonho, ou seja, o Deus dele, né? que era o deus Huracã dessa tribo, que era como se fosse um totem, mas que para eles tinha uma representação, visitou os sonhos de todas as pessoas e falou para que eles fossem ouvir um mensageiro divino, que no caso era a palestra do Divaldo. E uma senhora muito idosa, que era como se fosse a pajé, né, a orientadora, ela confirmou os sonhos de todas as pessoas. Todos que buscavam ela para falar sobre o sonho, sobre esse chamamento, ela confirmou. Então, todos eles foram. E muito interessante que aí a gente vê uma questão da fé muito forte, porque era uma chuva, chovia assim torrencialmente, era uma barulheira muito grande, porque o teto era de zinco num grande pavilhão, e o Divaldo viu centenas de pessoas, né, todos vindo dessas tribos, no silêncio profundo, porque todos estavam ali convidados pelo deus Huracã, que passou nos seus sonhos e que a pajé confirmou o convite, né, o chamado para todos, e todos ali em silêncio. E o Divaldo falou que inclusive faltou energia, ele teve que parar a palestra, que já havia começado, e todos ficaram imóveis, sem conversar e em silêncio profundo. Então nós vemos aí, apesar de serem espíritos, que depois eles explicam que eram espíritos recém-chegados na Terra, digamos assim, que era necessário ter essa palestra para eles. E então eles estavam ali na disciplina, na fé, no silêncio, na cooperação. Então é um caso muito lindo, e esse caso está no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Calda Schubert. E esse livro, que tem o título Semeador de Estrelas, ele aborda vários casos da vida do Divaldo. E a gente vê a importância do nosso sonho, da gente
aproveitar nesses momentos.
Exatamente, da gente ver o que está acontecendo. No livro Episódios Diários, no capítulo 49, a Joana de Ângela diz que o sono é fenômeno fisiológico de alta magnitude para a vida, sem o qual inúmeros distúrbios se instalam no ser. Não apenas dormir é importante, senão bem dormir, especialmente para o homem. O repouso físico, aliado ao prazer emocional, constitui-lhe fator indispensável à saúde.
E é Joana falando, e nós tivemos o programa gravado, mas há alguns meses atrás, o Globo Repórter da Rede Globo, mostrando, né, a importância do sono. É algo tão sério, que nós temos aqui, já no Rio de Janeiro, temos no mundo todo, no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro, nós já temos o Instituto do Sono. Por quê? Porque muitos de nós, pelo estresse, ou por uma educação equivocada, por um transtorno, não estamos tendo sono com qualidade. E aí, o que que os pesquisadores descobrem? Que essa falta de qualidade no sono causa inúmeras doenças, inclusive o câncer. O portador de HIV, e eles vão vendo assim o agravamento e a complicação que dá o não dormir bem. Então vamos observar, gente, a importância para a manutenção da nossa vida física. Não só a vida moral, não é? Mas a nossa vida física, uma boa noite de sono.
E com relação a isso, a gente tem que ver o seguinte, que televisão não é musiquinha de ninar.
Exato.
E muitas pessoas, muitos de nós, tem o hábito de colocar a televisão para dormir. Ora, se a gente entra em desdobramento e aquela televisão está ali ligada, o que estiver passando na nossa televisão vai atrair espíritos afins àquele programa. Então, muitas vezes, a gente pode até estar vendo um programa legal, algo bacana, dorme, entra no ar alguma coisa de baixo nível, ou então um filme com muita violência, ou algo que vai assim trazer um alimento psíquico muito deteriorado. Então a gente entra em desdobramento naquela ambiência que aquela televisão está proporcionando. E a gente tem que se preparar para dormir. Na minha casa, isso é uma questão pessoal, na minha casa não tem televisão em nenhum quarto. Primeiro que quando nós colocamos, cada filho foi para um quarto e ninguém se via mais. Então, nós chegamos à conclusão, foram tiradas todas as televisões de todos os quartos e tem só na sala. Na hora da sala, a gente fica assistindo lá e geralmente entra em acordo o que, que vai assistir, algo que agrade todas as pessoas. Mas no quarto não tem mais, justamente para evitar. Então, os filhos e marido, estava todo mundo acostumado a dormir com o barulho da televisão. Então foi substituído por uma música, uma boa música. Geralmente é uma música clássica que deixa ali, ou deixa na Rádio Rio de Janeiro, porque vai falando, e aquela vozinha vai dando sono, e você adormece, e depois em algum momento você desliga ali o rádio, mas fica uma matéria boa, fica algo, fica um alimento psíquico muito bom, porque os assuntos são bons assuntos, né?
Exato.
Então, no capítulo 8, iniciando, o André Luiz fala que após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre Afável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares.
Ô, Berenice, eu fiquei pensando aqui na questão do objetivo da reunião da noite. A questão de nós termos metas, né, termos objetivos na nossa vida e nos trabalhos que vai se realizar. Inclusive, aqui está falando da reunião do plano espiritual, mas na seara espírita, na nossa casa, na nossa movimentação, porque às vezes a gente anda sem objetivo. E a assistência espiritual na nossa vida depende do objetivo escolhido. Então, você vai reunir para quê? Ah, não sei, eu quero reunir os amigos. Para quê? Qual é o objetivo? Ah, mas eu tenho que ficar tudo certinho? Não, é para quê? É o momento de confraternização. É para se fazer, para se decidir sobre algum assunto. Ontem, o programa gravado, no trabalho de visita ao asilo, né, a visita aos lares, a nossa coordenadora, a Jurema, falou assim, no quinto domingo do mês, nós vamos fazer uma reunião com um grupo de visita, porque está muito grande, chegaram algumas pessoas novas, e é interessante que todos se conheçam e passarmos algumas diretrizes do trabalho. Mas vamos fazer assim, vamos fazer a reunião no horário da visita cedo. Olha a visão dela. Não vai ser festa, porque quase sempre quando o grupo se reúne, aí tem aquela festa, aquela situação toda, aquela comilança toda. Se não vai ser festa, porque é um momento sério. A gente tem que vai tratar de coisas sérias. Então não é festa, porque senão muda o foco. E aí naquela hora, assim, uma aparente dureza, mas é a questão do objetivo do trabalho.
É isso mesmo.
Não é? Os espíritos que vão estar ali, nos ajudando, que é onde está, é para resolver, ajustar o trabalho. E a gente sabe que aí daqui a pouco levanta um, come uma coisa, o outro passa, né? Faz o comentário do que o outro trouxe. E aí daqui a pouco a reunião se desvia do objetivo e a gente perde em qualidade espiritual.
É. O objetivo é algo que a gente tem que treinar para a gente sempre saber qual é o objetivo daquele instante. Muitas vezes, numa palestra pública, você ficar atento ao objetivo da palestra, qual é o cerne da questão daquela palestra. Vai para uma reunião, ou uma reunião profissional, ou uma reunião no centro espírita, numa casa religiosa, para resolver algum trabalho, um trabalho voluntário, um trabalho profissional, fazer perguntas pertinentes àquela questão. Porque às vezes acontece justamente o que a Deusa falou, as coisas vão saindo de foco, elas vão se perdendo, muitas vezes, inclusive teleguiadas pelos nossos obsessores, que não tem interesse nenhum que o trabalho seja organizado, e muitas vezes isso acontece, começa a perguntar coisas que não tem significado ali. Ou então, algumas pessoas estão assistindo aula ou estão em algum lugar de debates e começa a falar suas questões pessoais.
Isso.
E começa a contar um caso
com
muito
detalhe,
comprido,
né?
Com muito detalhe. Ora, sempre quando a gente estiver em grupo, estudando, debatendo, seja lá o que for, se for fazer uma pergunta, se for contar algum caso, se questione se aquilo vai ter utilidade para o grupo. E aí, planeje a pergunta mentalmente antes de uma forma objetiva.
Isso.
Porque às vezes a pessoa conta um caso, faz uma pergunta e depois fica refazendo
Exato.
Aquela pergunta com outras palavras.
São as direções, né? Vai para lá, vai puxa para lá, vai pra... daqui a pouco a gente está lá não sei aonde, né? Na
isso, isso. Então, treine. É importante perguntar demais. Não existe pergunta tola. Não existe pergunta tola. Mas muitas vezes a gente torna ela tola. Por quê? Porque a gente fica divagando em cima de uma questão. Então vamos sempre ser objetivos para aproveitar o tempo. Né? Porque geralmente as aulas, os debates, ele tem um começo e tem um fim. Mesmo
a gente costuma dizer, o Berenice, lá na casa, né? Quando tem encontro, nos cursos e tudo, mas olha só, todo mundo tem o mesmo direito, porque todo mundo pagou a mesma coisa, a gente até brinca, que é gratuito, né?
Uhum.
Mas se todo mundo está numa sala de 40, os 40 têm o direito de falar, de perguntar. Então, se eu pego, monopolizo a palavra por 10 minutos, eu
Isso.
estou usando o tempo de outros.
Exatamente. Né? Então, perguntar é importante, mas mais importante ainda é sermos objetivos na nossa pergunta. E aí ele continua, se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. E aqui é muito interessante,
bom, né?
Por quê? Porque essa reunião... Tem espíritos desencarnados e espíritos encarnados que em desdobramento vão participar dessa reunião. E muitos de nós, quem trabalha nos templos, nos centros espíritas, em reunião mediúnica, que trabalha nos passes, ou que seja lá fazendo o quê? Ligação com a casa espírita. Não tenha dúvida que quando dorme em desdobramento, vai para casa trabalhar, sim. A não ser que a pessoa falte o trabalho.
Queira, né?
Exatamente. Como tem vários casos, em vários livros, de espíritos que trabalham durante o dia e à noite, em desdobramento, vão para outros prazeres.
O capítulo mesmo traz essas questões, né? Muito sérias.
Exatamente. E isso aqui se dá por quê? Porque a gente tem que se programar para dormir.
E aí a Joana, no livro Momentos Enriquecedores, ela fala dessa preparação. É muito lindo quando ela diz, né? Não só a questão da higiene física, que realmente a maioria de nós tem essa possibilidade de fazer, né? De tomar um banho, vestir uma roupa confortável, mas também da higiene moral. Ela fala assim, aquieta a mente de toda a perturbação que invadiu o teu cotidiano. Eu até decorei, por quê? Porque é muito sério, né? Aquieta a mente de toda a perturbação que invadiu o teu cotidiano. Porque senão, a gente deita e a gente continua naquela briga, naquela luta, naquela perturbação, né? É muito interessante. Então, às vezes, é até melhor que a gente adie, a gente olha assim, ah, já é tarde, eu tenho que dormir não sei quantas horas. Mas, às vezes, é melhor que a gente perca, entre aspas, um pouco de tempo para começar a dormir, para a gente não entrar no sono assim. A minha avó, ela falava uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, marido e mulher não devem dormir brigado. E aí é uma coisa que pode parecer assim, que sociedade machista, que visão machista, porque é isso. Mas pelo seguinte, não é só a questão conjugal nossa durante o dia, não. É que essa vibração de animosidade vai fazer com que a gente encontre no plano espiritual gente que tá doida pra ver o circo pegar fogo, gente. Porque essa questão das relações, de família, tudo isso, se há aqueles que protegem e amam, mas incomoda muita gente ver um casal se dar bem. A gente vê, às vezes, até na rua. Alguns de nós, né, e aí No meu caso, e Berenice um pouquinho menos, mas a gente não é tão jovenzinho, né? Não é tão jovenzinho assim. Então, se a gente está andando na rua, ou no shopping, ou num lugar qualquer, né? E a gente está abraçado, as pessoas às vezes dão uma viradinha para olhar. Se está de mãos dadas, então, é tão engraçado isso que a gente está de mãos dadas, ou sorrindo, alguma coisa, as pessoas param e olham com espanto. A gente entende que muitos olham para o espanto porque é alguma coisa que talvez não se use tanto. Mas existem aqueles que falam assim, puxa vida, né? O que, que essa criatura faz? O que, que eles fazem para viver assim? E isso, essa vibração de inveja, de desconforto, pode afetar o nosso psiquismo. E aí, na hora do sono físico, a gente encontra com essa perturbação toda e não fica bem.
É, então a gente tem que se preparar para dormir. Muitas vezes as pessoas falam, o travesseiro é meu melhor amigo. Não é. O travesseiro é para você encostar a cabeça, deixar de forma confortável e dormir. Então nesse momento de dormir, se tem algum problema que fica remoendo, porque tem coisas às vezes que os pensamentos invadem a nossa mente quando estamos com preocupação, começa a fazer o sistema do pensamento apagador. Como nós já abordamos aqui no livro O Pensamento, da Luzia Matias, que tem essa questão do pensamento apagador. Então, por exemplo, eu, quando tem aqueles pensamentos que não saem da minha cabeça, que ficam me martelando, eu tenho uma musiquinha, que é aquela música Doce Maria, então eu fico cantando aquela música e visualizando a capa do livro Maria, que é aquele livro psicografado do Chico Xavier, onde a capa é a imagem de Maria que o Emmanuel conhece quando encontra com ela no Vale dos Suicidas, né? Nas trevas, né? Então, o livro se chama Maria. Então, a capa é a imagem dela. Então, eu fico mentalizando, fico formando na minha mente, ou seja, fico ocupando o meu pensamento, informando aquela imagem na minha mente e cantando a música Doce Maria. Para mim, funciona maravilhosamente, porque você vai fazendo o quê? O sistema do pensamento apagador. Você está pensando, não só pensando isso, não só pensando, como criando a imagem. Então você pode ficar criando na sua mente a imagem de Jesus e repetindo, falando, conversando com ele, pedindo para ele tomar conta da sua mente. E quando a gente começa a pensar numa imagem, automaticamente o nosso pensamento fica canalizado.
Vibra, né? Pensar sobre uma passagem de Jesus também tem um poder fantástico. Então, vamos lá, a samaritana. Como é que era a samaritana? Como a gente pode até começar, e é válido isso, como é que ela se vestia, como era o cântaro, como era o poço, né? Em que pedra Jesus estava sentado. Então a gente vai preenchendo e são detalhes enriquecedores. Muito bom mesmo.
Exatamente. Tem livro da Taylor Caldwell, que é sobre Lucas.
Lucas, o médico...
O médico das almas. Então, esse livro não é espírita, é o médico das almas, exatamente. Então, ela levou 40 anos escrevendo esse livro, praticamente foi uma obra mediúnica, porque ela escreveu aos 9 anos de idade. E uma vez o Chico Xavier falou que ela teria sido a mãe de Lucas na época do Lucas. Por isso, tanta riqueza de detalhes, isso. Porque quando ela escreveu aos 9 anos e levou 40 anos para publicar, ela foi ver historicamente se o que ela escreveu estava correto, isso. E tudo estava correto. E tem uma passagem ali, é quando Lucas encontra Maria e eles estão conversando sobre Jesus. E é uma cena que, quando eu li o livro, assim, eu criei essa cena e ficou muito forte na minha mente. E é um recurso que eu uso nos dias de estresse para me acalmar antes de deitar, que ele, Maria falando para ele que sobre a infância de Jesus, e ela falou que muitas vezes ela acordava no meio da noite para ir olhá-lo no berço e sempre encontrava ele olhando para ela encantadoramente, com um leve sorriso nos lábios. Então eu imagino aquela cena no berço de madeira, o pai carpinteiro, e aquela criança encantadora transmitindo muita segurança para a mãe, porque Maria fala que no olhar dele ela sempre lia a expressão "está tudo bem, eu estou muito bem", e aí ela voltava para dormir com muita confiança que estava tudo bem. Esse é uma cena assim que ele descreve com muitos detalhes, e que esses detalhes me fizeram criar uma imagem que para mim é uma imagem assim extremamente calmante. Então, quando eu não tô conseguindo dormir, que estou com muito estresse, eu começo também a pensar nessa imagem, que é uma mensagem, essa imagem cria uma mensagem para mim que está tudo bem, vamos dormir tranquilamente. Então, gente, que a gente possa sempre recorrer a esses recursos para acalmar as nossas mentes. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.